De setembro de 2019, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Lela Varenga, vereador Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Aline Rosa, vereador Lesier Borges, vereador João Feitosa, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente para o início do nosso trabalho nesse dia 16/9/2019. Pois não, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrando também a presença do vereador Pedro Mariano. Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam alto cargo, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Elina Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 11 dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Irine Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado um quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador João Feitosa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda, Pastor Elias Ferreira, Professor Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 175 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 2.563, de janeiro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Fração de Anápolis, da Outras Providências, alterada pela Lei 2.733, de junho de 2001. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 097, de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que cria mecanismos para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de pesar. Usaram a palavra pela ordem os vereadores João da Luz, professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga, Tele Júnior e pastor Elias Ferreira. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, João Feitosa, Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Ederson Lopes, Jean Carlos, Valdete Fernandes Moreira, professora Geli Sanches, Luzmar Silva e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de setembro, em horário regimental. Não há correspondências, presidente. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 179, de 2019, do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 070, de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de Eline Rosa. Veto 180, de 2019, do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 071, de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Projeto também da vereadora Eline Rosa. Projeto de lei ordinária 181 de 2019 do prefeito municipal, que autoriza o fechamento de rua sem saída, vila e loteamentos nas condições que especifica. São estes projetos. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária vereadora Eline Rosa. Antes de convidar o primeiro orador do pequeno expediente, vereador Lélio Varenga, quero dar bom dia, mais uma vez, aos ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham através da 105,7 FM. Há pouco nós falávamos de um projeto de lei do Executivo que chegou a esta casa nesta manhã. Então, mais uma vez, bom dia aos ouvintes, bom dia aos telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e aos internautas que nos acompanham pela Web TV. Iniciando o pequeno expediente, vereador Lélio Varenga, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa, também a todos os pares desta casa. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, também a nossos internautas e, de forma especial, também as pessoas que fazem presente nesta manhã aqui de segunda-feira, na pessoa do meu amigo Zé Careca, amigo aí que nos acompanha sempre aí. A todos os servidores dessa casa, muito bom dia. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã? Semana passada, eu e a vereadora Thaís estivemos na UPA de perfil pediátrico, ali no bairro Maracanã, e cumprimentaram o prefeito por aquela grandiosa obra que ali foi feita, Pedro, né? Mas também, ainda, alguns ajustes, né? O contrato reza que nós temos até 120 dias após a OS ganhar aquela licitação para poder adequar. Então, nós estamos encaminhando nesta manhã a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Dr. Lucas, dois encaminhamentos, senhor presidente. Um, que possa ser adquirido o mais rápido possível, pastor Elias, pelo menos dois equipamentos ali para aquela unidade, em questão ao laboratório, que é um aparelho de hematologia, que seja 21, 23 parâmetros, um aparelho automatizado para que possa agilizar o diagnóstico daquelas crianças. E outro, um equipamento de bioquímica, para que nós possamos fazer pelo menos o trivial, o básico, o essencial, aquilo do dia a dia. Soubemos que já está sendo providenciada essa parte, então a nossa solicitação é para que possa agilizar. Nós tivemos lá semana passada, e outro requerimento, em questão também ao ar-condicionado. Principalmente, né, vereadora Thaís, ali na recepção, onde as crianças estavam ali, muito calor, parecendo incubadora, pastor Elias, muito quente. Também sabemos também que já está sendo adquirido. Então, hoje, nesta manhã, é só nós pedirmos que possa ser agilizado, nobre amigo João Feitosa, esses equipamentos. A UPA realmente está maravilhosa, atendimento perfeito, mas nós precisamos, quanto mais nós melhorarmos o atendimento para a população, quem ganha é a população. Então, que realmente a Secretaria, juntamente com o presidente da FUNFEV, possam agilizar esses dois pedidos, esses dois requerimentos que protocolamos nessa casa hoje, do vereador Lélio Varenga e também da vereadora Thaís. Porque muitas crianças, pelo menos 70%, 80% de uma feitosa, chega ali, há uma solicitação pelo menos de um hemograma. O que está acontecendo? Chega, colhe seu material, encaminha para o laboratório e fica aguardando. Nós tínhamos pais lá, que tinham chegado de manhãzinha, e já era na parte da tarde, ainda aguardando fechar o diagnóstico. Então, com certeza, a população vai ficar muito mais agradecida, muito mais realizada. São pequenos detalhes. Nós sabemos, fomos informados pelo secretário, que já está sendo providenciado esses requerimentos, essas solicitações que nós fizemos. Então, o que nós estamos pedindo, na verdade, é uma agilidade, para que possa ser feita. E são coisas mínimas, pequenas, que nós sabemos que o município tem um contrato de 1.600.000 ali. Sabemos que isso é o teto máximo. Por exemplo, mês passado nós não gastamos nem 1 milhão. Lá só vai ser pago aquilo que for gasto. É bom a população Anapolina tomar consciência dessa parte. Só será pago aquilo que for gasto. Como o mês passado nós não gastamos o teto máximo, né? Nós ficamos aí com 900, não chegou nem 1 milhão o gasto daquela unidade, né? Então nós temos ainda capital, nós temos caixa para poder fazer aquisições desses equipamentos. Isso é por conta da OS. É a OS que fará essas aquisições, tanto dos ares condicionados, também como dos equipamentos para hematologia e para bioquímica, para dar o melhor atendimento às nossas crianças. Mas quero cumprimentar o prefeito por aquela unidade. Todos os pais satisfeitos, só em questão essa demorazinha, porque demora-se para colher o sangue, encaminhar e depois pegar o resultado. Se nós tivermos os nossos equipamentos lá, com certeza será muito mais agilizado o atendimento para as nossas crianças. Então, por hoje, senhor presidente, deixo aqui a solicitação à vossa excelência, para nós possamos encaminhar esses requerimentos ao nosso secretário de saúde, Dr. Lucas Leite. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, o que me traz aqui nesse pequeno expediente é um reconhecimento, como um agradecimento, igual eu estou falando com a comunidade em relação àquelas arenas onde o senhor esteve, seu Mauro. Nós estivemos em Brasília, onde nós recebemos a promessa do então deputado Jovair Arantes no apartamento dele, que haveria de construir 7 arenas em Anápolis. Onde a proposta inicial foi 7. Aí depois que foi na questão da sequência, que aumentaram para 9. Então, o que que acontece? Hoje, a gente, até ainda brinquei com o pessoal, estamos fazendo uma coisa para nossos netos, bisnetos e tudo. Mas só que agora, Marão, o trem parece que adiantou, você entendeu? Até eu vou voltar minhas práticas esportivas aí. Você entendeu? Porque a arena é convidativa, porque é um campo sintético, com a área ar livre. Tem até uma sugestão de um quiosque, arquibancadas, 2 lances, parece, né, presidente? Então, o que é que acontece? Queria agradecer ao prefeito Roberto Nave pelo empenho que teve, e também o Jovaí, por ter, como se diz, prometido e cumprido mesmo sem mandato. Que ele é ex-deputado. Na questão dele, ele foi deputado, ele era deputado federal. Enquanto isso, ele prometeu para a gente. E hoje nós já vai ter, eu até quero convidar a todos para que possa comparecer na Escola Pedro Nunes Moreira, onde será feito a assinatura do contrato com a empresa Universo, onde, pelas questões lá, vai ser prevista dentro de 100 dias a conclusão da obra. Não sei se é a partir dessa data de hoje, que consta a assinatura do contrato, ou se é posteriormente. E também, outra coisa que também está me alegrando, presidente, seria a questão do asfalto. Pessoal cobrando, entendeu? Porque lá é complicado, gente. Nós já tivemos várias promessas, tudo. É hoje, amanhã e tudo. Então, agora parece que está saindo o papel. Onde me deram a Tânia, me comunicou que na segunda quinzena de setembro já ia começar a rede de água potável e a de esgoto. Posteriormente, seria também, logo, eu estive com o Francisco, onde já me garantiu que já foi aberto os envelopes. Se não houver alguma impugnação, então eu acredito que dentro do mais rápido possível será também concluído aquela questão do asfalto. Então, quer dizer, a gente pode até falar de boca cheia, graças a Deus estão aparecendo alguma coisa. Tarde, mas não. Vem com, como diz o meu amigo Pedro Saim, bom ou ruim, só o tempo que vai dizer. Então, se vai chegou, parece que vai chegar na hora certa, onde nós ainda podemos participar, né, Mauro? Você está convidado a bater uma bolinha comigo, você vai ver minha habilidade. Então, tá bom. Gente, eu deixo o convite a todos, inclusive a comunidade lá da região, tanto do Polo Centro como do Murumbi, os bairros da Desafeto, tá? São João, todo mundo está lá, hoje às 19 horas, lá na escola Pedro Nunes Moreira, na rua Antonieta Martins, na escola municipal Pedro Nunes Moreira. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, nobres edis, populares que estão aí no plenário, os internautas, Rádio Manchester, News 105.7, de qual eu me orgulho muito de trabalhar naquele prefixo. Mas, senhor presidente, muitas das vezes as pessoas que eu uso a tribuna pensam que eu faço só crítica negativa. Mas também eu estou usando essa tribuna para aqui parabenizar. Hoje, pastor Elias, estou subindo essa tribuna na parte de manhã para parabenizar o corpo de bombeiro, principalmente de minha cidade. De sexta-feira até ontem, teve mais de 60 pontos que eles foram chamados aí para apagar incêndio. De lixo, de pasto, terreno baldio. São incêndios criminosos. É, ué. O povo está pondo fogo no mundo, no planeta Terra. É verdade, pastor Elias. Inclusive, eu estava vendo na Globo News o dia, Santa Helena teve até um redemoinho de fogo. Então, nós estamos no planeta água, né? Mas é fogo para todo lado. Então, estou subindo essa tribuna aqui, pastor Wenderson, líder do prefeito dessa casa, parabenizar o corpo de bombeiro, trabalhando todo dia, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o dia todo, sem intervalo. Isso eu digo porque ali no Jardim Primavera, sábado, um fogo criminoso, um acidente criminoso, né? Os miliantes passaram ali e colocaram fogo no pasto, onde tinha mais ou menos umas 60 cabeças de animais. Vereadora País, você que é uma das protetoras dos animais. Era gado para todo lado. E o fogo pegando ali, vereador Deusimar Japão, entre ali, perto da Coca-Cola, até ali naquele cemitério, indo para Joanápolis. Os miliantes colocaram fogo, fazendeiro desesperado, e nós telefonamos para o corpo bombeiro, logo acionamos as viaturas foram lá, e foi apagar o fogo quase meia-noite, das 5 horas da tarde, quase meia-noite. O fazendeiro retiraram a cerca de arame e colocaram ele noutra pastagem do outro lado. Então, estou aqui para não criticar, mas para parabenizar os bombeiros pelo eficiente serviço que eles vêm prestando, principalmente no município de Anápolis. Quando eu digo que esse fogo é criminoso, é porque, às vezes, a televisão fala que esse fogo que eles colocam aí é pituca de cigarro, vamos dizer assim, nas rodovias. Mas não passa ninguém, não passa caminhoneiro, não passa nada. Joga a culpa nos caminhoneiros. E aonde esses fogos estão surgindo, não passa caminhoneiro. Então são os criminosos, são as pessoas que gostam de ver a desgraça dos outros. Então aqui, estou parabenizando o corpo de bombeiros de nossa cidade. Mais de 60 chamados foi aqui, pontos críticos em nossa cidade. É fogo e lixo, fogo e cerrado, fogo em terreno baldio, fogo em pastagem, fogo em chacras e tudo isso aí. Então, parabéns e devolvo a palavra para a mesa da Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa, que fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, Manchester, televisão, canal fechado, e a todos aqui, bom dia aos meus nobres amigos vereadores. Senhor presidente, uso agora o grande expediente, começando e parabenizando e agradecendo a Deus, primeiramente, né, por hoje, por essa semana, e também no sábado, que eu fui o novenário, né, lá da paróquia São Sebastião Interlândia, onde fizemos a quarta novena mensal em louvor a São Sebastião, onde eu nunca participei diretamente, né, como festeiro, e eu quero agradecer a Deus pela receptividade de todos ali de Interlândia, que compareceram, Mauro, e abrilhantário, né, e teve lá uma dupla que realmente, os meninos que cantam bom, rapaz, né, que o nome deles é artístico, é o Sam e Lúcia, Sam e Lúcia, que abrilhantaram a festa lá, que realmente foi maravilhosa, e em especial ao Padre Bruno, um jovem que celebrou uma missa lá, que pensa que missa maravilhosa, né? Então, assim, eu quero agradecer a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, participaram, desde a cozinha, as pessoas que venderam caldo, que venderam ali no social, que participaram. Então, a Cléria lá, que trabalha lá na igreja, que realmente organizou tudo isso daí, e também os festeiros, né? A Marlene e o Genipapo. Então, que Deus abençoe, parabéns a todas as pessoas que trabalham lá, e que foi, Maurão, saímos de lá, já era quase meia-noite, e o tentava era bom, rapaz, a festa, todo mundo interagindo e participando. Bom, mas é importante, né? Que Deus abençoe a todos. Ainda em tempo, cumprimentar meu amigo Bolivar ali, a gente falando de igreja, é uma pessoa que também tem atuado bem ali na Santa Clara, né? Nossa Senhora do Carmo, né? Santa Clara é ali na minha região também, mas Nossa Senhora do Carmo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito diante daquela comunidade, Bolivar. Que Nossa Senhora possa estar sempre te cobrindo com o manto sagrado dela e fazendo com que você realmente consiga todos os objetivos, que realmente a igreja precisa de pessoas que trabalham e que, né, mostram mesmo, né, para a comunidade. Senhor presidente, por outro lado, a semana passada, o colega meu ali no Bar da Santa, novo vereador Mauro, e Vossa Excelência falou muito bem a questão do meio ambiente. O que está acontecendo dentro do meio ambiente é queimada no Brasil inteiro. O povo pegou o espírito do Nero, está pondo fogo em tudo quanto é lugar, né? Isso é culpa de quem? É culpa nossa mesmo, é culpa do ser humano, né? Do próprio homem, que está fazendo com que o planeta está sendo queimado por irresponsabilidade, né? Por falta de compromisso que tem com o nosso planeta, onde Deus deu para nós ficarmos acampados, porque nós não é dono de nada, que nós não vai levar nada, mas eles estão queimando tudo, nova vereadora Thaís. Estão acabando com a natureza, acabando com os bichos, acabando com tudo, né? Então, assim, é doído a gente ver uma situação dessa, ver queimado, ver um bicho morto, né? Por quê? Por irresponsabilidade das pessoas. Eu passo a palavra à parte da Vossa Senhoria.
Obrigada, vereador. Acho que esse é um assunto muito importante. Parte, vereador. Esse final de semana, sábado e domingo, colocaram fogo ali no parque, aqui na beira da nossa estrada, indo para Goiânia, Altamira, Pacheco. Pegou fogo no parque inteiro. É época de reprodução do pica-pau, então eles acabam morrendo ali. Com certeza, é uma triste realidade, não só, né, na nossa cidade, mas no país inteiro, de queimadas. Então, a população realmente tem que preservar, até porque o nosso meio ambiente está cada dia trazendo as respostas das queimadas e da degradação. Obrigada.
Obrigado, novo vereador. Pastor Elias.
Obrigado, vereador João Feitosa, pela parte. Muito bem. Parabéns, senhor, por trazer essa fala à tribuna mais uma vez. Eu também já manifestei aqui na tribuna a respeito que o povo está pondo fogo até na caixa d'água, mas é a verdade mesmo. Há poucos dias a Polícia Rodoviária Federal pegou um cidadão, que se pode chamar de cidadão, colocando fogo. E após ele ser preso, ele falou lá para o delegado que ele pôs porque ele sentia prazer em pôr fogo. É um trem do cão, do satanás mesmo. É, não é do homem não, isso é do diabo. Por que que o senhor pôs fogo? Não, porque eu dei vontade, dei desejo de pôr fogo. E sai pondo fogo em tudo. O senhor está entendendo? E a situação é gravíssima, vereador João Feitosa. Não é só aqui não, se nós for olhar a situação que está enfrentando, como disse o Maurão, agora já virou terra de muito de fogo. Né? Se bem que o mundo está destinado, Deus não tiver misericórdia, mas a sentença para o mundo é acabar em fogo. Mas pelo menos o homem não adianta o assunto do jeito que está ficando, né? Parabéns, senhor, pela fala. E quanto à questão do que o senhor disse, que o senhor vai falar aí, do meio ambiente, do que estão jogando lá do mosteiro dentro do Córrego das Antas, é um trem que precisa ser preso que está fazendo lá. Eu sei que o senhor vai falar isso aqui. E estamos juntos, estou pronto com o senhor para ir lá visitar esse local. Obrigado, vereador.
Verdade, pastor Elias. Realmente, o povo, como sua Vossa Excelência bem disse, o povo está com o espírito de Lucifer, a maioria, né? E Deus que vai ter misericórdia na vida desse cidadão que não tem compromisso, primeiramente com Deus, com o meio ambiente. Tendo compromisso com o meio ambiente, já está tendo compromisso com Deus, né? Então, assim, que Deus possa ter misericórdia, mas é os finais dos tempos. Quem quiser ouvir, quem quiser ver, que ouça e enxerga um palmo na frente do nariz, que realmente, se a gente não tiver Deus primeiramente, as coisas só vão cada vez mais complicando. Como Vossa Excelência bem disse, a gente vai falar sobre a questão, continuar, Mauro José Severiano, é sobre o meio ambiente. É covardia daqui, covardia dali, não diferente dentro dos rios nossos. Aqui mesmo no centro, aqui, quantas e quantas vezes, desde o primeiro mandato que eu tive aqui, Vossa Excelência sempre brigou por essa travessia, por esse córrego que atravessa, que vai lá, né, e sai cortando a cidade de Anápolis. O meu amigo galego, lá do Vale das Antas, me ligou a semana passada, passou para mim um vídeo, ele filmou na hora a deságua de 5 manilhas, né, dejetos da CNA caindo dentro do rio, onde era para chegar a água tratada, né, que sai lá do tratamento da CNA, era para chegar ela limpa, está chegando só aquela situação que, infelizmente, lamentável aos chacareiros que moram ali, que precisam ali daquela água, que precisa daquele meio ambiente. Né, infelizmente, o galego passou para mim, já deu quase 20 mil visualizações daquele vídeo. Né, e eu compartilhei, joguei nos grupos e hoje... E vai dar muito mais, porque o povo não quer saber disso. A CNEAGO, que está aí para resolver principalmente o problema do meio ambiente nos córregos, está nessa situação, novo vereador, presidente Leandro Ribeiro. Nessa casa, nós todos aqui, e eu na sexta-feira era para nós termos ido lá, pastor Elias, mas ele me ligou e falou, não adianta você vir aqui agora, porque agora eles não vão soltar a merda aqui não, Mauro, desculpa a compreensão da palavra, eles não vão soltar a merda aqui não, né, porque eu acho que lá não tá comportando o tratamento. O que eles estão fazendo? Ao invés de ampliar, eles vão soltar, solta tudo dentro do rio, né? Tá soltando, e agora de manhã o galego, e eu parabenizo galego, parabéns galego, filma, mostra assim, e manda pra gente, que não é o vereador João Feitosa não, é a casa, essa casa, são os vereadores que estão preocupados com essa situação, é o presidente, o novo vereador Leandro Ribeiro, que tem demonstrado, tem conduzido, e que tem cobrado também, a gente não vai fazer diferença. Eu acredito sim no governador, eu tenho que acreditar e fazer com que ele possa estar olhando por esse lado. Eu tenho que acreditar no governador, eu acredito no presidente, eu joelho e peço a Deus na minha vida, como cidadão, como político, peço a Deus por essa casa, peço a Deus por cada parlamentar do Brasil, porque é dessa forma, com o joelho no chão, que a gente vai fazer com que o Brasil, que o nosso país, nossa cidade, nosso estado, possa ser abençoado, porque antigamente era dessa forma. O povo sofria, mas metia o joelho no chão e pedia, clamava para Deus, Deus instituía, e como também destituía também governadores. Porque eu já disse que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, assim, que nós possamos fazer o nosso trabalho e peça a Deus por nós, peça a Deus pelos nossos governantes, peça a Deus por nossa nação e principalmente para o meio ambiente, que eu já falei com o vereador e secretário Jackson Charles, que ele também vai estar tomando providência. E essa semana, pastor Elias, Vossa Excelência está convidado, assim como os demais, que queira nos acompanhar para irmos lá no Vale das Antas, em especial lá nas chacras, que nós vamos filmar e olhar e ver, vamos dar para frente, vamos ver o que, que a gente consegue, com certeza, com o trabalho nosso, a gente vai conseguir muita coisa. E pedir mais ainda a Deus que nos proteja e que nos abençoe dia a dia. Senhor presidente, era isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de convidar o próximo orador, vereador pastor Elias Ferreira, quero registrar a presença aqui no plenário do senhor Altamiro Alves Borges, o Wilson Ribeiro da Silva, empresários da doceria NSG na Avenida 24 de Agosto. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui, ainda em tempo, cumprimentar nossos nobres pares, nossos colegas. Cumprimento aqui a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar aqui também os trabalhadores da casa, os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aquele que nos acompanha através aí do canal do YouTube, Canal 10, enfim, os meios de comunicações existentes nesta casa. Senhor presidente, ainda em tempo, quero aqui cumprimentar, como Vossa Excelência já fez o registro, da presença dos nossos amigos que aqui está, nossos moradores ali da 24 de agosto. Senhor Altamiro, que nós já conhecemos há um bom tempo, ele que está aqui nesta manhã representando ali os moradores ali da 24 de agosto, que são muitos, ali próximo ao supermercado Céu Azul. E com ele o empresário, o Sr. Oswaldo. Dá um sinal aí, Sr. Oswaldo. É aquele baixinho mesmo. Há 32 anos ele está ali, na 24 de agosto. Tem a sua empresa, a doceria NSG, com quase 50 funcionários, trabalhador. Também está o outro colega juntamente com ele. E eles vieram aqui hoje, Sr. Presidente. Eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, vamos falar o deles. Nós estamos numa luta desde 2017. E eu creio que todos os vereadores aqui conhecem aquela região ali da 24 de agosto. Quando passou o colégio militar ali, subiu aquela subidinha, começa aquela baixada até próxima rotatóriazinha antes da igreja do pastor Israel, na 24 de agosto. É a região do alagamento. Esse povo tem sofrido, nós já fizemos lá 4 reuniões. A última foi agora há uns quase 30 dias, inclusive o secretário Francisco Lacerda esteve presente conosco lá 2 vezes, levou a topografia. É a situação do alagamento, senhor presidente. Eles estão aqui e vieram cobrar, e com razão, porque aqui é o lugar da cobrança mesmo. A população lá já está desacreditada, porque os prefeitos para trás não deram conta de fazer. Não fizeram. Desde quando era terra, ali já alagava. Eles me contando aqui a história, porque eles são moradores lá há quase 40 anos. E quando chove, senhor presidente, alaga tudo, enche a casa dos moradores. E agora nós fizemos a reunião e o nosso secretário Francisco Lacerda, ele me disse, está aqui um requerimento que nós passamos nessa casa, foi aprovado, e ele me disse para mim, eu sou o Altamiro, representante dos moradores daquele local, que a firma, me passou o nome agora, já tinha ganhado a licitação para fazer o trabalho, levantar o grid, senhor presidente, para jogar água, para cair na rua adiante. Lá tem uma boca que recebe a água que vem da chuva, mas o cano lá, no o terreno é assim, não vai. Eles foram lá, fizeram uma maquiagem no local, a água não vai, nem está seca agora, a água não vai. Só imagina o tempo da chuva. Eles estão aqui agoniados, se nós não der conta de resolver a questão, eles vão vir os moradores, nós vamos ter que ir lá para a Secretaria lá de Infraestrutura, vamos ter que ir lá para a Prefeitura, que eles não aguentam mais.
O senhor Oswaldo me disse aqui que ele tem quase 50 funcionários, vou lhe dar a parte. Ele paga de 25 a 30 mil de ICMS por mês. E sofre, como sofre aquele povo. Senhor presidente, eu quero crer que o Chico vai dar uma resposta para essa população. Ele prometeu, Francisco Lacerda, levou a topografia, mediu, falou que ia levantar o grade, a firma já ganhou a licitação. Então, população, eu quero dizer a vocês, ao Oswaldo, empresário, ao nosso amigo Altamiro e também um outro colega que está aqui, que representa a população, e são muitos moradores, e vocês conhecem. Se eu perguntar aqui, todos os vereadores já passou ali. Quando chove, dá 1 metro de altura. E a água não vai embora, além de entrar para dentro das casas, o que sobra, os carros passam e moem todo mundo que passa ali. Todo mundo leva um banho de água. Ali, residência nenhum tem valor. Maurão, uma parte assim.
Só para contribuir com a palavra da Vossa Excelência, várias reclamações também. No governo passado, tentei resolver aquele negócio, mas como diz, o andorinha não toma faz verão. E a Vossa Excelência levantou essa lebre, esse tema. Realmente, eu conheço bem a região. Naquela subidinha, a água vai da subidinha para baixo e vem dali do Pastor Israel, sim, da Igreja Vida Nova, ou Fonte Nova aparece. Ali, a única saída alternativa, eu levei o último secretário lá, tem que ser a saída ali para a chácara do Habib Issa. Ela tem que ser escoada ali para a chácara do Habib Issa. Ali. É a única alternativa. Mas você tem razão, o pessoal ali tem razão, são pagadores de impostos, e aonde vem, no tempo chuvoso, aí, aquelas grandes enxurradas, ali imposta, ali em frente ao supermercado, se não me engano, é do Melquides, é do Céu Azul. Então, parabéns por levantar essa lebre hoje. Você tem meu voto, sim. E se for precisar de nós no Francisco, nós iremos até hoje. Amanhã nós estarei à disposição da Vossa Excelência. A última conversa que eu estive com o secretário, ele disse que afirma que é uma licitação. É questão de dias e questão de meses que vai começar aquela obra ali. Uma boca de lobo que não suporta. A manilha é muito pequena, não suporta o volume d'água. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Eu quero acreditar que a fala do nosso secretário, aos moradores que estão aqui, representando os demais, que vai ser feito o trabalho. Ele disse para nós na reunião, junto com todos os moradores ali, que iniciaria e faria antes da chuva. Que já não acredito mais que a chuva está quase chegando, e precisa de chuva, que nós estamos na secura terrível. Mas vamos atrás, agradeço a presença de vocês aqui, a luta de vocês é a nossa, pode contar que esta casa estará dando apoio, sim, à população ali da 24 de agosto. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Conto com o nosso trabalho. Senhor presidente, ainda há tempo, estou trazendo para esta casa, protocolando hoje, um requerimento de uma audiência pública na questão do saneamento aqui da cidade de Anápolis. E eu espero que os nossos nobres pares vereadores aprovem esse requerimento da audiência pública. Nós estaremos convidando para estar aqui o presidente da Saneago, o novo presidente, o senhor Ricardo José Sovisky. É preciso que nós realizamos essa audiência para trazer esse povo da Saneago de novamente, que a história não acabou. A cidade está sofrendo e quem tem que vir é o presidente da Saneago de novo, como nós fizemos com o Jairo Machado. Mas parece que nós não dá sorte. Vem aqui, passa rapidinho, acaba e não dá em nada e vai embora. Então nós estamos convidando para essa audiência, eu espero que esta casa aprove, vai protocolar hoje essa audiência pública, pedindo a presença do presidente da Saneago, para ver a questão da água, também do saneamento. Nós estamos pedindo a presença também do presidente da AGR, que é o senhor Eurípides Bassanufo, que é eles que têm a obrigação de fiscalizar. E eu quero aqui, senhor presidente, o senhor como conhecedor, o senhor foi secretário da infraestrutura de lá em Goiânia, do nosso estado, né? Ali na questão dos empresários, o senhor sabe o que eu vou falar aqui. A AGR é uma autarquia separada, mas você não vê o trabalho desse povo. É igual a questão, com o perdão da palavra, aquilo que os índios faz, mas você não vê, né? Então a AGR precisa estar junto, corresponder. O que nós estamos passando aqui na questão do saneamento aqui, a Saneago não corresponde, a Tânia Valeriano, não adianta chamar aquela mulher mais aqui, que ela não resolve, ela não dá conta, não é da alçada dela. Ela já tem sofrido, está quase morrendo. O povo está quase matando a Tânia. Mas ela não manda nada. Não manda nada. Nós precisamos de trazer para esta casa uma audiência e trazer o presidente da Saneago, trazer a AGR, trazer aqui nosso povo da prefeitura, nós dessa casa, a população, em fazer essa audiência para ver o que vai virar. Porque sofrendo o nosso povo já está. E eu não dou conta mais, senhor presidente. Eu liguei para a Tânia tem uns 20 dias. A água derramou na caixa d'água lá do bairro de Lourdes a noite inteira. Noite inteira. E o povo batendo no meu portão. E eu fui atrás e não acha ninguém. Aí quando eu perguntei a Tânia, eu disse, Tânia, o que está acontecendo? Faltando água e derramando desse jeito. Descendo pela essa rua e saindo lá na BR. Ela disse, não, pastor, é normal mesmo. Que eu falei, normal? Como? E o povo sofrendo. E para completar, senhor presidente, parece que os canos agora pegou tudo do lado mal mesmo. É estourando cano todo dia. Todo dia. Aí um vem e faz um remendo, o povo não quer saber de remendo mais não, presidente. O povo quer saber onde é que está a água. Água nós temos, está faltando é gestor, é investimento. O povo não aguenta mais sofrer não, senhor presidente. E eu espero que essa casa aprove esse chamado para nós fazer audiência pública aqui. Trazer esse novo gestor lá da Saneago, da GR, do Estado, daqui. E nós discutir com o povo para ver o que vai acontecer. A questão da falta d'água aqui no nosso município de Anápolis. Água nós temos. O governador agora mandou as 20 cidades que faz lá, que joga água para Goiânia, não gastar água. Aí é fácil, né, meu irmão? Quer dizer, o povo de lá, os pobres, sofrem e Goiânia vai ter água? Não, meu irmão. Aí não pode. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Enquanto o vereador Domingos caminha para a tribuna, essa questão dos canos estourados, vereador Pastor Elias, é que a água acaba, e aí quando ela retorna, a pressão que traz a água novamente nos ductos, nos canos, ela é forte, os canos são velhos, obsoletos e enrijecidos, aí estoura. Então, falta água duas vezes. Primeiro, pela incompetência, né, de gerador, de canalização, depois, porque a tubulação é antiga e velha e não aguenta a pressão da água. Na sequência, o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui em plenário, a você também que acompanha a sessão pela rede social e pela Rádio Manchester. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa da minha amiga e vereadora Thaís, pelo seu aniversário hoje, que você possa continuar sendo essa pessoa que você é, dando voz a quem não tem voz, que é a sua causa maior, que é os animais, tá? Um abraço, meu bem. Beijo. Presidente, essa fala do pastor Elias aqui na tribuna, uma fala interessante. Mas essa casa aqui, e aqui o vereador Mauro já tem seu sétimo mandato nessa casa aqui, nós sempre trouxe aqui nessa casa o presidente da Saneago. E ele esteve aqui nessa legislatura, a secretária Tânia Valeriano, na realidade é gerente, mas ela faz um papel excelente aqui também. Mas nós sabemos, vereador, que aquilo que o presidente falou a respeito dos canos na nossa cidade, que ser muito antigo e não ter tido aí uma manutenção, isso acarreta muito problema à população anapolina. Mas, com certeza, só vai acabar a falta d'água no nosso município o dia que nós tiver um reservatório também, né? Então, nós precisamos de, em 2023 está chegando, vai ter que renovar o contrato, e nesse contrato nós precisamos de colocar essa cláusula, que tem que construir o reservatório também para poder abastecer a grande Anápolis, né, presidente?
Uma parte, meu vereador.
Uma parte ao vereador Pedro Moriano.
Dominguinho, a gente tem que ser justo. Em 2002, então, naquela altura do campeonato, o vereador Marcinho Jacob, amigo do senhor, conhecido aqui, ele pediu isso ao Geraldo, na época, presidente de Saneago, para resolver o problema de Anápolis, né, encanização, motor, essas coisas. Mas primeiro é se construir um grande reservatório d'água, ter a reserva para distribuir a água na época da seca, ter aquela reserva. Então essa cobrança, desde 2002, eu lembro do vereador Marcos Jacob carregar e levantar essa bandeira na casa. São 17 anos, presidente, e o senhor vem tocar nesse assunto agora, depois de 17 anos. Naquela época, talvez, hoje nós estamos com esse reservatório, menos problema com essa falta d'água, né? A casa da gente tem que ter a caixa d'água para ter a reserva para distribuir, que a água direta falta, você não tem aquela reserva. Então, presidente, Domingo de Paula, obrigado, turma, por ceder essa palavra e devolvo a palavra.
Você deu uma parte também ao nobre colega e vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Domingos. Eu acho que nós não podemos ser injustos, viu, vereador Domingos? Essa legislatura aqui, no início, nós fizemos uma movimentação muito grande, porque me parece que tinha 3 empresas que ganharam a licitação de fazer os serviços de saneamento em Anápolis, que era água e esgoto. E nós fizemos no início uma audiência pública e o presidente da Saneágua esteve aqui, o Jales Machado. E nós fomos contundentes com ele com relação às obras que estavam paradas com relação ao esgoto. Estava parado desde 2014. As obras, os materiais estavam nos canteiros de obras e eles não executavam as obras. E através da Tânia, pastor Elias, através do presidente em exercício naquele momento, ele atendeu o chamamento dessa Câmara de Vereadores. Nós fizemos uma pressão tremenda e ele fez o compromisso de assinar a ordem de serviço e, de fato, ele assinou a ordem de serviço para executar os esgotos, vereador, da cidade de Anápolis e também fazer a transposição do Capivari. Então, nós temos que agradecer, reconhecer esse trabalho da Saneago e da Tânia. Não podemos desmerecer esse trabalho da Tânia, que é o meio para chegarmos às autoridades da Saneago. Obrigado, vereador Domingos.
Uma parte rapidinho, bem mudar de assunto aqui, é o vereador Mauro Severiano.
Só para colaborar com a Vossa Excelência, a palavra. Temos pessoas que não gostavam dele e não gostam até hoje. Eu fui vereador no tempo do Voro Martins. Nos anos 90, faltou água na cidade, que não tinha água em lugar nenhum. O que é que a Saneago fez naquele momento? Abriu vários postos artesianos, inclusive no Arco Verde. Quem é morador no Arco Verde há muito tempo sabe disso. Aquele poço artesiano que tem lá em cima, no morro. O residencial São Cristóvão ali, que a Vossa Excelência conhece bem, onde mora de 3 mil a 4 mil famílias. Poço artesiano. O que, a Saneago devia fazer nesse momento, entre agosto e setembro, outubro? Que abre poço artesiano. Eles não têm um reservatório d'água. Eles não fazem um represamento no rio aqui. Uhum. O que eles deixam é o povo, em meados de julho até setembro, sem falta d'água. Tem mais de 25 anos que eu estou batendo essa mesma tecla. Não dá por mais para engolir a Saneago em nossa cidade, não. Em vez de eles fazerem isso, eles fazem jogar fezes no Rio das Antas. Só isso.
Certo. Uma parte rapidinho, professor Angeli.
Vereador, eu quero discordar da fala do João da Luz. Ele, por certo, vai pedir um momento aí da réplica depois da fala de Vossa Senhoria. Mas eu acho que a Saneago não tem que receber parabéns de forma nenhuma. Ela tem que receber a cobrança cada vez mais intensificada, não somente de nós, vereadores, como dos nossos deputados, do nosso governador e do nosso prefeito. Porque a população está carente e ela precisa de água na torneira. E quem deve resolver esse problema é a Saneago. Porque todos os meses a conta de cada anapolino é depositada na conta da Saneago. Então a Saneago ela está devendo para a cidade de Anápolis e não é de hoje, é de muito tempo. E eles é que precisam resolver o problema. Obrigado.
Obrigado, senhor. Eu só toquei nesse assunto porque o novo vereador que usou a tribuna, vou fazer um requerimento passar. Tudo que é aquilo que é para poder atender a população, a Câmara aqui trabalha a favor. E outros prefeitos já trabalharam aí a favor para poder melhorar o sistema d'água. O atual prefeito está trabalhando em cima disso também. Então, nós aqui da Câmara Municipal, os 23 vereadores, está atento a essa demanda da população, porque é a nossa demanda também, vereador Lego. Presidente, eu quero tocar num outro assunto. Essa semana, na sexta-feira, eu estive ali no Calistópolis, ali do lado do Vivian Park, junto com Vossa Excelência, junto com o vereador Américo, junto com o vereador Luzimar, junto com o vereador Pedro Mariano, onde que o prefeito, junto com o ex-deputado federal Jovai Arantes, foi lá dar ordem de serviço para as arenas que vai ser construída na cidade de Anápolis. São 9 arenas na cidade de Anápolis. E alguém saiu ali daquela região, a gente foi lá no bairro da Lapa também para poder fazer. Então, lá estava o vereador Japão, estava a Vossa Excelência, que organizou a reunião, o senhor, junto com o vereador Japão, que fez o pedido ao prefeito e ao Jovaí para poder estar levando a arena até aquele local. O que nos surpreendeu muito foi o grande número de pessoas aglomeradas, tanto faz lá pelo vereador Luzimar e também pelo Vossa Excelência e o vereador Japão, lá no bairro da Lapa, as pessoas recebendo a administração, recebendo os vereadores para poder receber benefício, porque é uma região carente, tem muito tempo que não recebe benefício. Eu estou tocando esse assunto, nessa fala, que eu estive na Rádio Manchester no sábado, e eu estava falando de alguns deputados que realmente trabalham pela cidade de Anápolis e traz emenda para a cidade de Anápolis. E eu citei lá o nome do deputado Jovair Arantes. E aí, algumas pessoas que é adepto ao trabalho para os deputados falando, mas eu quero aqui na tribuna dizer que também tem um deputado, Rubens Antônio, que faz um belo trabalho e traz emenda para a cidade de Anápolis, o deputado Alexandre Baldi, quando foi deputado, o deputado João Campos, inclusive, aquela via que está fazendo ali, na Isadora Sabino, ligando o Parque das Primaveras ao setor Jamil Miguel, é uma emenda do deputado João Campos. E eu tinha falado isso, aí o nobre vereador e amigo Lisier tinha me apresentado um papel aonde que o deputado federal Rubens Antônio tinha feito uma emenda especificamente para aquele local. Só que a emenda não foi liberada pela Caixa. Eu estou com o documento aqui, ó, em mãos, para poder mostrar para ele. A emenda que está fazendo lá é a emenda do deputado federal João Campos, de 2017. E a emenda que o deputado federal Rubens Antônio mandou ainda está lá. E outra, todas as emendas que os deputados, vereador Mauro, mandam para a cidade de Anápolis, é bem-vinda e a população recebe de bom grado. E é isso que a população realmente espera dos deputados que buscam voto aqui na época de eleição. E aqueles deputados que é anapolino ou não, eles têm um compromisso com o segundo PIB do estado de Goiás, que é a cidade de Anápolis. Então tem que realmente mandar emenda. Eu falei lá na rádio para os ouvintes que eu iria apresentar o documento aqui na tribuna. E eu estou aqui apresentando, é porque geralmente quando a gente sobe aqui na tribuna, eu não trabalho com mentira, eu trabalho com documento. Eu me preocupo de ir até a prefeitura e buscar o documento para poder trazer. Tá? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Aproveitando um gancho da fala do vereador Domingos Paula, só registrar a indignação, não só minha, mas dos demais vereadores, com a Saneago. Construíram a barragem para abastecer a capital goiana e Aparecida de Goiânia e esqueceu, né, da nossa querida Anápolis, que fornece a água para essa barragem. Por isso que eu sempre falo e bato na tecla. Anápolis precisa ter um representante no primeiro escalão do governo. Que de secretário para secretário, a conversa é outra. Com certeza as demandas pontuais da cidade seria mais contemplada, mais bem atendida. Falo isso porque nós conseguimos, quanto secretário, resolver a questão dos ceramistas, das glebas de terras, das lavras de terras da argila e do barro, numa secretaria que era a antiga Cecima, com um diálogo com o secretário. Então, por isso, esta Casa de Leis cobra ao governo do estado um representante da cidade de Anápolis no primeiro escalão do governo, que cuida realmente das demandas da nossa cidade. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, cumprimentar aqui a população que nos acompanha nessa manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal ou através dos meios de comunicação. Senhor presidente, antes de entrar no assunto, quero somente aqui, já alertei antes, ao nobre vereador Mauro Severiano, de uma discordância com relação ao que ele colocou com relação a poços artesianos, que a Saneago possa fazer poços artesianos como uma medida para ajudar aí na solução da problemática da falta de água. É porque o problema, vereador Mauro, não está na matéria bruta, que é a água, porque tem a matéria bruta. Inclusive foi feita ali a obra da transposição do Capivari para o Antas, que nem precisou ser ligada ainda. Ainda nem houve essa transposição, porque tem água ali na captação. O problema é a rede velha dentro da cidade, a falta de investimento dentro do município para trocar essa rede antiga e que tem gerado esses problemas, além daquela fatalidade do incêndio na estação ali da Enel, ali no, na região do Recanto do Sol. Então, né, a questão de Poço Artesiano não ia resolver essa situação, porque tem a água lá. O que falta é investimento na estrutura interna. Só isso. Mas eu quero também aqui parabenizar o prefeito e também eu quero parabenizar o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, com relação a esse projeto que foi enviado e foi lido hoje do prefeito municipal, que autoriza o fechamento de ruas sem saídas, vilas e loteamentos nas condições que especifica. Esse é um problema antigo aqui do nosso município. O problema é que já existe até uma diretriz e um artigo do plano diretor que houve uma decisão do Ministério Público para que não houvesse mais o fechamento dessas ruas, especialmente Andracel, Anápolis City, até que fosse estabelecida uma regra, uma lei. E o presidente Leandro Ribeiro, ele apresentou uma lei no início do seu mandato aqui na Câmara Municipal. Essa lei, com um texto muito bem feito, inclusive, porém nós conversamos, quando estávamos revisando o plano diretor, dizendo para ele que precisaria vir essa lei do Executivo. E o Leandro Ribeiro, nosso presidente, ele levou o seu texto de lei para o Executivo, tivemos uma reunião ali com o secretário Jackson, com a Procuradoria, com o prefeito Roberto, e essa lei agora, ela está sendo encaminhada, provocada pelo nosso presidente e pela nossa Comissão de Urbanismo, para essa Câmara de Leis, para que pudesse ser regulamentado, até que enfim, essa questão do fechamento das ruas sem saídas. Então é um grande passo, é um problema complexo que está sendo já próximo agora de ser solucionado, com esse projeto encaminhado pelo prefeito aqui na Câmara Municipal. Então, esse projeto vai estar tramitando agora nas comissões, mas eu queria dizer, presidente Leandro Ribeiro, que por conta de Vossa Excelência ter provocado essa discussão, ter chamado essa discussão, por isso nós estamos agora prestes a resolver esse problema através da Câmara Municipal e também contando com a sensibilidade do prefeito Roberto Naves. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm interesse aqui nesse assunto e nós vamos fazer isso da melhor forma possível. E o último assunto que me traz aqui, e talvez aquele que me fez pedir esse tempo aqui no Grande Expediente, é um projeto nosso que será votado hoje em primeira votação. É o projeto da obrigatoriedade de preferencialidade de todos os assentos nos veículos do transporte urbano de Anápolis para pessoas com problema de deficiência de mobilidade, para idosos e para mulheres gestantes ou com crianças de colo. Esse projeto é fundamental e muito importante, é uma tendência nacional. Cidades como Rio de Janeiro, cidades como Brasília, que inclusive além do transporte coletivo de ônibus, ainda tem transporte coletivo de metrô e de trens. E tem um diferencial, porque Anápolis, as distâncias são relativamente curtas, e nessas metrópoles, as distâncias são muito longas. E mesmo assim, esses projetos foram sancionados, visando essa questão humana e social para esse público, idosos, deficientes e gestantes, para que pudesse ter preferência, não só em dois ou três bancos ali do transporte coletivo, mas que eles tenham preferência em todos os assentos do transporte coletivo. Essa lei, ela já está respaldada no Estatuto do Idoso, essa lei já tem respaldo em leis federais, por isso ela conseguiu ser aprovada nessas grandes cidades. E algumas cidades do interior do Paraná, algumas cidades do interior de São Paulo, também já existe, né, essa lei sendo aplicada. Goiânia já entrou também com esse projeto, Goiânia está discutindo esse projeto, e nós aqui da Câmara Municipal já estamos aqui vivendo um grande momento onde podemos ter hoje a oportunidade de aprovar em primeira votação esse projeto dessa preferencialidade. Quero dizer aqui que evidentemente que haverão pessoas contra esse projeto, principalmente aquelas pessoas que têm condição de fazer uma viagem, talvez, e ceder o seu lugar para quem precisa. O ideal, o sonho, seria não precisar de uma lei para isso. Seria assim que entrar um idoso em um ônibus, por exemplo, que a pessoa que está sentada ali, um jovem, uma pessoa ali já na sua idade produtiva ainda, que essa pessoa já se levantasse e cedesse o lugar para essa pessoa que precisa, que tem uma necessidade maior. Mas, infelizmente, isso não acontece. Nós vemos, inclusive, vereador Lélio, estudantes que já têm a sua prerrogativa justa, inclusive, de pagar meia passagem, que muitas vezes fingem que estão dormindo ali no ônibus, que fingem que não estão vendo, Quando entra um idoso, quando entra um deficiente ou uma gestante e não cede o seu lugar. Com essa lei, que eu creio que todos os nobres vereadores vão aprovar aqui, eu torço por isso, nós poderemos ter uma mudança na questão dessa ação humanitária dentro dos nossos ônibus coletivos, que é ter ali o dizer dentro dos coletivos que todos os assentos são preferenciais para esse público. E aí, quando entra uma pessoa com esse perfil, a pessoa que está ali sentada, ela vendo aquele dizer e ela sendo tocada ou talvez alertada até pelo cobrador, pelo motorista, ela vai ceder o seu lugar para uma pessoa que tem esse público. Olha o que tem acontecido no Brasil numa ordem inversa. Algumas empresas, em alguns lugares, e tem até um vídeo rodando aí, eu vi até acho no grupo dos vereadores, em vários grupos, que existem lugares que as pessoas agora estão vendendo as empresas para burlar essa questão humanitária, estão vendendo o ticket ou a passagem para passageiro em pé e para passageiro com assento. Então a pessoa agora ela vai comprar uma passagem de ônibus, não aqui em Anápolis, graças a Deus isso não acontece, mas a pessoa ela vai comprar uma passagem e aí ela compra um assento, um direito para viajar em pé, aí ela não tem direito ao assento. Mas o vídeo que circula nas redes sociais é que mesmo a pessoa que comprou o assento, ela cede o lugar para alguém com esse público, idoso, gestante, deficiente, ela cede o lugar para ela ver alguém que está viajando em pé, ainda que a passagem daquela pessoa só dê o direito para ela viajar em pé. É uma questão que vai do caráter, eu até falo assim, vereador Lélio, do caráter de cada um. Ceder o seu lugar para alguém que já contribuiu, ou para alguém que precisa, ou para alguém que está com uma dificuldade, uma gestante, alguém que está com uma criança de colo, ou alguém que tem uma deficiência de mobilidade. Então eu penso que é um grande momento para que possamos aprovar essa lei nessa manhã. Uma parte ao vereador Leila Varenga.
Obrigado ao vereador Ederson Lopes, quero cumprimentar a vossa senhoria por esse projeto. O senhor disse muito bem, isso é questão de educação, questão de princípios, questão de humanidade, né? Desde que você está em um local assentado, tranquilo, você vê uma pessoa com necessidade, uma gestante, uma pessoa já de idade, gente, o que é que custa para você poder levantar? Não precisa nem de lei, não. Isso não é necessário lei. Isso a gente traz no berço. Eu sempre costumo dizer, a minha vida inteira viajei de ônibus, né? A maior parte das minhas viagens que eu fazia, principalmente aqui para Brasília, era em pé. Porque eu não conseguia ver uma pessoa de idade, uma gestante, uma pessoa às vezes com uma certa dificuldade, e eu sentado. Mas isso é questão de princípio. Quero comentar a vossa senhoria pelo projeto, com certeza é de grande valia para a sociedade, de uma maneira no todo, né? Muito obrigado, devo a palavra para o senhor.
Obrigado, vereador Lélio. Então a intenção é essa. O sonho, meu sonho, vereador Lélio, meu sonho, nobres pares e população que nos acompanha, é um dia essa lei se tornar obsoleta. Essa lei agora tem um caráter educativo, de mudança de mentalidade à população, mas um dia ela se tornar obsoleta, de não se precisar da lei para que as pessoas possam ter essa ação de educação humanitária e social para aqueles que mais precisam. Então é isso que tinha a dizer, eu peço aqui aos nobres pares que possamos aprovar essa lei hoje e que possamos dar esse grande passo e que o nosso município seja o primeiro do estado de Goiás a aprovar essa lei, inclusive à frente da capital, que ainda está discutindo lá na Câmara de Vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. É só não pedir uma intervenção na fala de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência não perdesse o raciocínio. Eu costumo dizer que não existe herói político. Esse projeto do Executivo só chega aqui nesta casa de hoje porque à época o senhor era secretário de meio ambiente, participou junto na construção daquele projeto de lei. Nós também temos que recordar e agradecer o vereador licenciado, hoje secretário, que ocupa o lugar da Vossa Excelência, Jackson Charles, que também contribuiu e muito para que o prefeito encaminhasse esse projeto de lei, tendo em vista que, se fosse feito por nós, teria um vício de origem, não poderia ser legislado. Agradecer ao prefeito Roberto pelo diálogo constante, diariamente, com a Câmara Municipal, e agradecer aos vereadores que, quando a discussão é em prol do desenvolvimento do município, não tem bandeira partidária. Todos os 23 vereadores aqui têm compromisso com as melhorias da cidade de Anápolis. Então, a colocação que Vossa Excelência colocou realmente é uma vitória desta Casa de Leis, colocando esse projeto para apreciação. Eu já
aviso que nós estamos solicitando uma audiência pública, né, fizemos um requerimento, se aprovado será no dia 9/10, justamente para que a gente traga mais transparência, né, a esse projeto de leis que vai beneficiar grandes bairros aí da cidade de Anápolis. Vereador Mauro Severiano teve o nome citado, solicitou um minuto de réplica.
Obrigado. Só para devolver a palavra para o meu líder ali, que eu respeito muito o líder, o prefeito dessa casa, o que eu quis dizer para Vossa Excelência, para o povo, é que o monopólio é da Saneago. Nós somos ricos em mananciais da água aqui. Pode faltar água em outros setores aí, em outras cidades. Mas aqui, eu tenho tanto tempo nessa casa, sempre discutindo, batendo a mesma tecla, Saneago. O que é que eles fizeram ali? Que você, ou qualquer um pagador de imposto, não pode abrir um mini posto artesiano. Um mini posto artesiano aqui custa em faixa de R$ 2.000 ou R$ 2.800. Não é um posto profundo. E eles não permitem que ele é penalizado. Na sexta-feira tinha um cidadão de moto lá na Boa Vista cortando a água do sujeito, cortando a água sem ter água. Então estão fazendo nós de boa, a população de Anápolis. E a lei não permite que nós, moradores em Anápolis, façam um posto artesiano. Então, eles podem fazer, eles podem. Então, que eu estou devolvendo a palavra. Eles podem fazer posto artesiano, então que eles façam e vendem a água. Pô, se tem água em abundância aí, nós sabemos lá. E eles não fazem isso por quê? De dezembro até o mês de agosto. É isso que eu queria dizer para Vossa Excelência. Você foi muito elegante com a minha pessoa, estou devolvendo a palavra com elegância também. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Luzimar Silva, que ele já me olhou meio torto ali, pronuncio o nome dele errado todas as vezes, vereador Pastor Ederson Lopes, líder do prefeito dessa casa, vereadora Thaís, vice-líder do prefeito dessa casa, vereador Lelo Avarenga, vereador Deusimar, mais conhecido como Japão, vereador Américo, líder da nossa cidade, lá da Jaiara também, vereador João Feitosa, vereador Lezier Borges, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Domingos, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís MDB, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, que acaba de chegar. Quórum suficiente, senhor presidente.
Só instância, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Pois não, vereador Lizier.
Vereador Mauro, o senhor se esmera tanto, né, na qualificação dos vereadores.
A vereadora, acabou, ela é tão pequena que eu não ouvi ela atrás dos nossos amigos.
Vereador.
Vereadora, uma das líderes do PT nessa casa, combatente, minha amiga Gelichas.
Com a palavra, vereador Lizier.
Vereador, o senhor está se esmerando aí na nomeação dos vereadores, esquece do seu colega, seu vizinho de parede, Lizier, por gentileza. Lizier Borges, Lizier José Borges.
Eu posso permitir a vossa fala? Porque eu sou um caboclo, semi-analfabeto, eu não falo português correto, me permita, mas o povo entende minha fala. Sabe quem só tem um Lizier, figurinha carimbada nessa casa de leis.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a vereadora professora Geli que fale pela liderança do PT.
Obrigado, senhor presidente. Só exaltando a fala do sublíder Domingos Paula, é a respeito das emendas, e destacar como que o deputado Rubens Ottoni sempre traz emendas aqui nessa casa. E as emendas, após serem concedidas pelos deputados e senadores, aí é o município que vai buscar essas emendas, né, por meio dos projetos e o trabalho que faz junto, né, a liberação das emendas, junto com os ministérios para a liberação das emendas. E ele deixou de falar e falou aqui para nós que o deputado realmente encaminhou a emenda e que essa emenda está sendo utilizada para outro fim, mas que realmente a emenda veio para cá, e parabenizá-lo por exaltar o nome do deputado Rubens Ottoni, que sempre encaminha emendas para o município de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer só uma ponderação com relação aos problemas atuais que nós estamos enfrentando com relação à saneago. Hoje nós estamos enfrentando a falta d'água, nós estamos enfrentando a poluição, né, no Córrego das Antas. E eu estou com o senhor, pastor. É uma nova briga. A minha fala, eu só não quero desmerecer o que nós fizemos no início dessa legislatura, que foi uma audiência pública, eu acredito que o senhor estava presente também, e nessa audiência pública nós tiramos alguns encaminhamentos. E o encaminhamento era que, desde 2014, o esgoto na cidade estava contratado e não era executado. E hoje a cidade inteira está tendo serviços de esgoto sendo realizado porque nós cobramos naquele momento. Outro detalhe é o seguinte, a transposição do Capivari, sempre havia promessa da ordem de serviço assinada e nunca essa assinatura acontecia. E o nosso presidente Jales, ele esteve aqui e nós fizemos sim a cobrança para que ele assinasse a ordem de serviço e ele assinou a ordem de serviço. Quer dizer que resolveu todos os problemas? Não, mas nós, a legislatura, essa legislatura, os vereadores que participaram da audiência, cobrou e foi atendido. Eu só queria deixar claro essa mensagem para todos os ouvintes agora daqui da sessão plenária. E com relação a esse pleito nosso agora, nós precisamos sim resolver o problema da falta d'água. É os quatro cantos da cidade faltando água. Tem bairro faltando água 3, 4 dias. E essa desculpa de que cano está quebrando, que cano está... Isso é uma conversa fiada. Nós temos que resolver esse problema urgente. A Saneago tem que dar atenção para a cidade de Anápolis, urgente. Esse negócio de resolver de forma paliativa, isso aí não, só serve para enganar o povo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, a vereadora e professora Geli falou muito bem. E assim, dizer que a cidade de Anápolis, eu acho que todos os vereadores, todos os representantes, ficam muito felizes com as emendas que os deputados federais mandam para a cidade de Anápolis. Só que até realmente as emendas serem liberadas, tem um trâmite e demora muito. Só para o senhor ter uma ideia, essa emenda que a gente estava falando aqui, do João Campos, ela foi publicada em 2017. Agora que ela vem sair. E o número do convênio é o 84-49-45-2017, vereador Pastor Elias. Então, assim, muitas das vezes a gente vê aí, igual às vezes quando a pessoa fala, um vereador, uma liderança, ele é mal interpretado. Por quê? O deputado federal, Mário Chinaz, que foi eleito agora recentemente, ele destinou uma emenda para poder fazer um asfalto ali em Miranápolis. Só que a emenda dele vai demorar aí 1 ano, 2 anos para poder chegar. E aí o prefeito Roberto Naves vai fazer aquele asfalto lá com recurso próprio e futuramente, quando essa emenda estiver disponível, vai ser usado em outro local. E, no entanto, aí aquelas pessoas que trabalham para deputado, eles ficam eufóricos para poder falar que o deputado já está trabalhando. Na realidade, está trabalhando mesmo. E todas as emendas que vêm para a cidade de Anápolis são bem-vindas. Só que não pode mentir para a população. Você fala, ó, mandou emenda, mas essa emenda demora de 1 ano a 2 anos e meio, às vezes até 3 anos, vereador Américo, para ser liberado. Só para você ter uma ideia, essa emenda que a Caixa aprovou, que está sendo feita a obra lá, tem quase 3 anos, né? Mas aqui, nós, como representante do povo, a gente fica muito feliz, vereador Hélio, com essas emendas que chegam na cidade de Anápolis através dos deputados federais. Devo parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Então, presidente, quero usar esse espaço para, primeiramente, falar de um assunto que está sendo recorrente, a Avenida Brasil, de forma especial a Avenida Brasil Norte. Aos pedestres, os nossos pedestres, senhor presidente, têm que aprender a atravessar na faixa. Hoje, pedestres, infelizmente, muitos deles chegam já dentro da faixa. Tem que parar, acenar, porque infelizmente você está vendo o fluxo ser muito grande, tem acontecido acidentes recorrentes. Então nós precisamos ter orientação, eu gostaria de apresentar até um requerimento verbal aqui, senhor presidente, ao CMTT, que pudesse deixar pelo menos uns agentes nas avenidas orientando os pedestres, até educar, porque infelizmente... E outras, muitas vezes, senhor presidente, o pedestre para ao lado da faixa e não quer atravessar. Ele fica aguardando o ponto, aguardando o coletivo, ao invés de aguardar lá no ponto, fica próximo da faixa, vem o motorista e às vezes para desnecessariamente, até provocando um acidente. Então nós precisamos ter essa orientação, nosso pedestre realmente precisa ter essa orientação para que nós possamos evitar os acidentes, senhor presidente. É, o CMTT possa fazer essa educação, é orientar os nossos pedestres. Em segundo lugar, senhor presidente, também queria apresentar aqui um requerimento verbal. É, daqui a pouco está vencendo o contrato da CNEAG 2023. E nós possamos, essa casa possa apresentar um requerimento, uma moção, uma indicação para o nosso prefeito, na hora que for renovar esse contrato, senhor presidente, que nós possamos colocar numa cláusula lá, pelo menos de 5% a 10% de investimentos de retirada, porque hoje a Saneago pega em torno de 3 milhões aqui do município e não retorna nada, por isso que passou 20 anos aí o governo sem fazer investimento, e para que não possa acontecer o mesmo com esse governo futuramente também, que esta casa possa pronunciar, senhor presidente, e pedir nesse contrato que seja retirado pelo menos 5% a 10%, todos os meses possa retornar investimento para a nossa cidade, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, sobre a liderança do PSDB nesta manhã, eu quero dizer que é tanto fake news nessa cidade, tantas coisas aí que o desocupado da vida, essas pessoas que não têm nada a fazer, na quinta-feira, eles plantam nas redes, eu, Pedro Mariano, tudo que não presta. Então, a última foi que Marconi seria candidato pelo PSDB nas próximas eleições. Mentira! Isso eu estou falando em nome do meu partido que me autorizaram a falar. Segundo, é que o PSDB vai ser vice de outro partido agora nas próximas eleições. Mentira! Mentira pura! O PSDB tem um quadro suficiente, senhor presidente. Pelo contrário, o PSDB, pastor Elias, está formando uma equipe de vários médicos, inclusive Samuel Gemes, que filiou agora recente, já está trazendo uma gama de médicos, uma gama de engenheiros, uma gama de veterinários, todo segmento da sociedade, pessoa simples, pessoa humilde, que ele está chamando para o partido. PSDB, ele é um partido forte hoje, a nível estadual e a nível municipal. E o PSDB é oposição estadual, sem sombra de dúvida. Por outro lado, não tem nada a ver com o meu partido, em nome da liderança também, eu quero dizer e parabenizar o deputado Jovair Arantes. Ele mudou de sigla e vai expulsar todos os vereadores que tenha mandato, é detentor de mandato. Parabéns a eles. Para que os vereadores não fiquem travados, laçados, esperando a janela sair. É assim que se faz política, com inteligência, com visão, pensando longe, igual o deputado Jovair Arantes. Então, aqui nós temos... três vereadores, baita vereador, que trabalha pela cidade, é o caso do presidente Leandro, João Feitosa e também o Jean, que está afiliado ao PTB. Se ele estiver insatisfeito com a sigla, ele não pode sair, porque a lei não permite. Então ele com a sua inteligência, vai expulsar todo mundo, que eles podem migrar para outro partido antes da janela abrir. É assim que se faz política, não com mentiras. Não com essa baixaria de fake news aí. Pessoas que não entendem nada, 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 nada de política e ficam soltando essa notinha aí. Que Marconi é o próximo candidato a prefeito, o PSDB vai ser vice. Nós não temos vice, nós temos candidato a prefeito de nossa cidade. Pode ser que desvirtue o assunto pelas conversas políticas, outros partidos aí, tudo bem. Mas nós não somos vice de nenhum sigla partidária nessa cidade.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar o espaço pela ordem. Primeiramente, para cumprimentar o executivo pelo lançamento das arenas, da estação do esporte, e convidar, né, especialmente os moradores do Aldeia dos Sonhos e do Guanabara ali, para comparecer hoje às 20h30 na área pública municipal localizada na Avenida Araguaia com a Rua Tocantins. Nós estaremos ali dando a ordem de serviço para a construção dessa estação do esporte, que terá ali uma arena de futebol society, grama sintética, uma academia ao ar livre, uma pista de caminhada, uma pequena arquibancada, iluminação e certamente um local bacana de convivência para os moradores e para aqueles que praticam o esporte. O Valdete também está aí comemorando lá no Polo Centro e nós tivemos a oportunidade de indicar ali o Aldeia dos Sonhos, que é um bairro bem distante da região norte e às vezes fica um pouco em segundo plano. Nós queremos dar um respaldo naquela região e agradecer aí o prefeito, porque as coisas não acontecem na velocidade desejada. Nós iniciamos esse trabalho, na verdade, em 2017, e quando o deputado federal, o ex-deputado Jovaí, comunicou através de um ofício o encaminhamento de recursos para a construção dessas arenas, caminhou ao prefeito, também a minha pessoa, nós, logo de imediato, pudemos indicar aí o Aldeia dos Sonhos, porque realmente é uma região que carece aí de benefícios. Então, quero agradecer e convidar para que todos possam participar desse lançamento ali e que nós possamos, no espaço previsto de 100 dias, né, conforme está previsto o contrato, estar ali inaugurando essa obra que vai ser de importante valia ali para os moradores do bairro Aldeia dos Sonhos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Com autorização do nosso vereador Valdete, eu também estou com o Jean, nós estaremos lá presente para o lançamento dessa arena importantíssima para aquela região norte e dizer que o Jean, que nós estamos juntos lá e vamos estar lá presente com certeza e agradecer ao prefeito Roberto Naves pela construção dessa arena lá no Aldeia dos Sonhos. E também, presidente, eu estou sabendo dos bastidores, o Mauro Severiano tem razão, eu estou sabendo dos bastidores que o pastor Elias será o vice, agora de quem eu não sei. Que o nosso candidato, Lisier José Borges, também é candidato a prefeito. Então, nós vamos ter muitos candidatos aqui na Câmara Municipal, né? Uns a prefeito, outros a vice. O pastor Elias praticamente já é confirmado, será a vice de alguma chapa contrária aí ao atual prefeito Roberto Naves. Mas a vida continua, nós estamos juntos aí, né, nessa luta aí com o PDT e juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves, na luta para a reeleição dele, com certeza. Não está na época de política, mas podemos falar isso aqui, né? Pastor Elias está de parabéns, a Igreja Evangélica com certeza dará apoio a ele como suplente a prefeito de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quinta-feira, a presença do deputado estadual, ex-deputado federal, Jovai Arante, onde ali no Cristóvão foi lançado a arena, e depois, ali do Cristóvão, com a recepção muito grande do povo lá, nós seguimos lá para o bairro da Lapa, onde também estava lá o vereador, lá no Cristóvão, o vereador Luzimar, e lá no bairro da Lapa, o vereador Japão, e a vossa presença, senhor presidente, lá naquele lançamento lá da arena, lá no bairro da Lapa, né? E a gente fica, assim, o ex-deputado sem mandato ainda trabalhando em prol da cidade, porque essa arena vai ser concluída devido a essa emenda que ele colocou na época de 4 milhões para fazer 8 arenas na cidade, não é isso, presidente? E também, nessas caminhadas, nessas visitas, também agradecer o presidente dessa casa, aonde que ele recepcionou nós lá na chácara dele, com um belo jantar, um jantar muito gostoso, por conta do presidente. Então, fica aqui, né? A caminhada de quinta-feira foi muito boa, presidente. Encerrando com chave de ouro com aquele jantar lá na chácara de Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Solicito a primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, que delibere os projetos em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 175, de autoria do prefeito municipal, que
que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 2.563, de janeiro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis, da Outras Providências, que foi alterada pela Lei 2.733, de junho de 2001.
O projeto de Lei Ordinária 175/2019 está em segunda votação. Em discussão? Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 097 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que cria mecanismos para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares.
O projeto 097/2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 163 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda modificativa. Comissão de Urbanismo e de Finanças também foram favoráveis. Entretanto, há um pedido de vista da vereadora professora Geli Sanches.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 057 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da preferencialidade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Transporte de Finanças foram favoráveis.
O projeto 057/2019 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Eline Rosa.
Na verdade, eu ia pedir uma parte para o vereador, mas estava tão bom escutar as suas razões que eu não quis interferir. Mas, na verdade, eu vejo dois problemas, não na lei, mas na situação em que se faz tão necessária essa lei, né? Primeiro é a questão do transporte público, porque o ideal seria que todos tivessem assentos, né? Que todo mundo viajasse, principalmente por questão de segurança, todos que pagam o mesmo valor estivessem todos sentados. E a segunda questão é realmente a que foi tratada aqui, que é incrível a gente ter que criar uma lei para tentar trazer bom senso, para tentar trazer empatia do ser humano a outros, né? Uma coisa tão simples. Da mesma forma que quando eu vejo bilhetes, por exemplo, dê descarga, ou jogue o lixo fora, jogue na lixeira, né, são informativos que seriam totalmente necessários se houvesse uma conscientização melhor, uma educação melhor da nossa população. Então, parabenizo o vereador Ederson pelo projeto, já declaro aqui meu apoio. Obrigada.
Obrigado, vereador Eliner. Com a palavra na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Eu quero parabenizar a vereadora Thaís, autora do projeto, e esse é do Ederson. Do Ederson Lopes, não foi pedido de vista, não? Pois é, nós não estamos discutindo, né, da... Ah, então tá bom, desculpa, eu devolvo a palavra para a mesa.
Na sequência, o projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 170, de 2009, de autoria da vereadora Thaís Souza, que declara de utilidade pública municipal a Associação SOS Anápolis, SOS Animais Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 170 de 2019 está em discussão. Com a palavra, a autora vereadora Thaís Souza.
Eu peço apoio aos nobres pares. A SOS é uma associação sem fins lucrativos na cidade de Anápolis. Cumprimento aqui a presidente Teliane Santos. Em nome dela, cumprimento a todas as parceiras integrantes dessa organização, que faz um grande trabalho voluntário na cidade de Anápolis, dignificando muitos animais em situação de rua, de abandono, e colaboram também para a saúde pública. Então, é um trabalho que merece ter o reconhecimento de cidade pública dessa Casa de Leis. Peço apoio aos nobres pares para que votem favorável. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Agora sim, na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
É esse projeto que eu queria discutir, vereadora Thaís. Não sei se você viu pela rede aí, uma senhora cortando a mão do cachorrinho. Aqui me doeu o coração. Está nas redes sociais e para todo lado aí, essas pessoas que maldosas, né? Eu achei aquilo horrível. Esse tempo atrás, eu já falei isso na Câmara, uns 4 anos atrás, a Vossa Excelência não tinha assento nessa casa de leis, não. Um carroceiro, ali perto da estação rodoviária, naquela subida da Matinha, o cavalo empacou. E ele com a carroça cheia de entulho. E não ia para frente nem para trás. Ele pegou o cabo do chicote, não foi o chicote, batendo na cabeça do cavalo. Aí eu estacionei meu veículo, fui lá e briguei com o sujeito, tirei o chicote da mão dele e comecei a discutir com ele, chamei a polícia. O cavalo dando sustento para o cidadão e ele penalizando um animal. O animal não fala, o animal só enxerga, ele não raciocina, ele não tem raciocínio próprio. Eu achei aquilo horrível. Então, todo projeto nesta casa que for para proteção de qualquer espécie de animais, eu sou favorável. Parabéns a Vossa Excelência nesse projeto de utilidade pública e associação SOS Animais de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para deliberação e votação de indicações, moções e requerimentos.
Não há moções nem indicações, então passo a leitura dos requerimentos, presidente. Requerimento de autoria do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o patrulhamento na zona rural do Distrito de Interlândia. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Dona Geracina, esquina com rua José Bonifácio, quadra 20, lote 8, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Parque. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a realização de audiência pública a ser realizada no plenário desta casa no dia 9 de outubro, às 19 horas, a tratar do projeto de lei ordinária 181 de 2019, que autoriza o fechamento de rua sem saída, vila e loteamentos, nas condições que especifica. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e retirada de entulhos de lote na rua 2, quadra 4, lote 9 e lote 11, no bairro residencial Giovanni Braga. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de revitalização da Praça do Dé Leão, rua Áurea Crispim com Martinho Fontes, no Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de revitalização da Praça do Polo Centro e colocando também pontos de iluminação. Rua Atlética, Napolina, quadra B, lote 10, no residencial Polo Centro. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua P45, quadra 17, lote 18, no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à CMTT o serviço de nova pintura de faixa situada na rua P45, quadra 17, lote 23, no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que seja providenciada a aquisição de aparelhos de laboratórios para instalação na UPA, perfil pediátrico. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que seja providenciada a aquisição... Eu acho que é o mesmo requerimento. Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para instalação na UPA de perfil pediátrico. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, o serviço de iluminação pública, troca de lâmpadas na Rua das Américas, número 85, quadra 4, lote 8, no bairro Jardim Bandeirante, postes número 227-2957-4 e 016-735. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de canalização de água pluvial na Rua 1, quadra 18, lote 5, Vila São José, Interlândia. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil Central, lote 30, quadra 20A, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a realização de audiência pública para discussão do tema saneamento, abastecimento de água e andamento das obras de melhorias e implantação na rede de esgoto. A solicitação, pastor Elias, é para que seja realizada aqui a audiência? Aqui na Câmara?
Sim. A data não vamos discutir com a mesa.
Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando ao prefeito municipal que encaminhe para esta casa de leis o projeto de lei isentando o microempreendedor individual, MEI, de taxas e emolumentos quando da abertura ou encerramento de microempresa. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço tapa-buracos na Avenida Brasil Sul, trecho em frente ao Posto Cebolão, no bairro Parque São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à CMTT a sinalização da lombofaixa existente na Avenida Contorno, quadra 4, lote 20, no Residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras, pintura geral na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, situada na Rua Corumbá, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à CMTT a implantação de lombofaixa na Rua Professor Bem-vindo Machado, quadra 13, lote 25, no bairro Jardim Suíço. São esses requerimentos. Ainda em tempo, requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando ao Observatório Municipal de Segurança, representado pelo diretor Rubens Maia, a colocação de câmeras para vídeo monitoramento no cemitério São Miguel, no endereço Rua Firmo de Velasco, setor central, e cemitério Parque, na Avenida Pedro Ludovico, número 42, na Vila Mariana. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Rua Padre Castelli, número 360, no bairro Jundiaí, em frente ao Residencial Acácia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a revisão de iluminação por toda a extensão do cemitério São Miguel e cemitério Parque. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Silvestre Alves Chaveiro, situada na Avenida Nair Xavier Correia, quadra 42, lote 13, número 930, no Jardim Alexandrina. São esses os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão, já inscrito Tele Júnior, pastor Elias Ferreira e João Feitosa. Inicialmente, vereador Tele Júnior.
Presidente, agradeço a fala. Quero agradecer aqui do prefeito Roberto Naves, a pessoa do secretário Jackson Charles, que hoje pela manhã iniciou o projeto Limpeza em Ação do bairro Itamaraty, primeira e segunda etapa. Então, ali nós estamos, a partir de hoje, com a roçada mecanizada, a roçada manual, capina, raspagem, remoção de entulho, coleta legal, pintura de meio fio, pintura de sinalização, e tem como parceiros o Fernando Cunha, no CMTT, o Lucas, secretário de Saúde, por aí, endemias, dengue, ou seja, parabéns, prefeito Roberto, por estar lembrando ali da região do Itamaraty e fazendo essa ação. Já recebi aqui vários WhatsApps, já recebi aqui a Marcilene, diretora da escola, os comerciantes, todos gostando. Só para completar, porque ainda tenho um minuto, presidente, também para comentar sobre o patrulhamento de Interlândia, onde nós fizemos aí um requerimento. É uma região que precisa muito em relação a essa ação e que há dificuldade até para a Kombi escolar passar por ali. E pela comunicação, eu quero fazer mais um comunicado. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço, vereador Tele Júnior. Desculpa o lapso aí do nosso pastor Valdir aí. Uma hora ele vai aprender, vai dar certo. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento na questão da audiência, quanto à questão da Saneago, eu quero discutir com o senhor e a mesa a partir de hoje, quem sabe amanhã nós vejamos uma data certinha, já para pronunciar a população, porque na verdade o que nós estamos enfrentando na cidade de Anápolis é um caos terrível, porque no Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal desde 1988, pela Lei 11.445 de 2007. A situação é tão grave aqui na concernente a Saneago, E o trabalho do saneamento em geral que ela está fazendo, escuta o que eu estou dizendo, senhor presidente. Todos os trabalhos de esgoto que estão fazendo no nosso município de Anápolis vai dar problema, já está dando problema, mas vai ser outro problema daqui para frente, porque vai entupir tudo, o senhor pode ter certeza. Não vai funcionar. O que está acontecendo não vai funcionar. Então, nesse pedido da audiência, nós estamos requerendo aqui a presença das autoridades. Está aí na nossa justificativa, a sociedade, as autoridades, como nosso excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves, Excelentíssima senhora Sandra Mara Garbellini, Ministério Público, o senhor Carlos José Suavis, que é o presidente da Saniago, a senhora Tânia Valeriano, que é um saco de pancada, coitado, que sofre quando chega aqui, a gerente regional da Saniago em Anápolis, o senhor Eurípio Bassanufo, que é o presidente da AGR, né? O senhor Valderi Borges da Silva, presidente da Codego, é outro também que precisa estar presente aqui, porque o povo que são abastecidos na questão da Codego ali está sofrendo mais que subaco de aleijado, senhor presidente. Não recebe nada de água, só vento. Então, também pedindo ao doutor, ao senhor Dom João Wilker, da Diocese, Conselho de Pastor, enfim, toda a população, nós precisamos de achar quem é o pai da criança, senhor presidente. A população não aguenta mais sofrer com a questão da falta de água e a questão do saneamento que está acontecendo no nosso município. Quem tem que fiscalizar é a Saniago, e ela não fiscaliza é nada, nada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem um requerimento aí, e a gente protocolou hoje, a pedido da comunidade, em especial meu amigo Genesi, lá de Interlândia, propriamente lá da travessa, de uma travessinha, travessa 1. Uma pequena travessa, senhor presidente, que precisa fazer, colocar manilhas para que a água aqui desce ali, não pare de frente às casas deles. Então, ele fez essa reclamação através da minha pessoa, através do gabinete, para que a Secretaria de Infraestrutura possa resolver esse problema lá, devido à chuva que está chegando, e já antes de acontecer o período chuvoso, já existe essa condição, porque o pessoal joga água lá em cima e vai cair lá na porta da casa dele. Antigamente tinha uma passagem que passava lá pelo fundo, passava por um outro lote, mas o vizinho foi e tampou a boca lá e não quer deixar passar água lá de forma alguma que está passando dentro do cano. Então está trazendo transtorno a eles e a postura, infelizmente, não pode autuar, né, porque aí tem que ser Ministério Público, mas eu tenho certeza que o Francisco Lacerda, a gente vai dar um pulinho lá e vai estar resolvendo por definitivo essa situação, principalmente agora que vai começar o período chuvoso. Vamos resolver sim, Genesi, com fé em Deus. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com três vereadores inscritos. Lélio Alvarenga, João da Luz, Teles. Na sequência agora João Feitosa, Valdete Fernandes e Pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, pela concessão da palavra. Presidente, de aproveitar esse espaço das comunicações, quero cumprimentar a minha amiga Thaís Souza pela passagem do seu aniversário, desejar a ela muita paz, muita saúde, sucesso na sua vida, que ela possa ter sempre a sabedoria de Deus para conduzir o seu mandato. Da mesma forma que ela tem sempre conduzido com ética, com princípios, aqui eu desejo a você, Thaís, sucesso na sua vida pessoal, profissional, e também sentimental. Que Deus te abençoe sempre. Muito, muito anos de vida para você, minha querida. E também, senhor presidente, né? Quero aproveitar também esse momento para poder agradecer a Diocese de Anápolis. Ontem aconteceu a feira bíblica lá na paróquia São José Operário, onde toda a diocese esteve presente, mais de 1.500 pessoas passaram por ali, né? Todas as paróquias, os grupos pastorais, levando seus produtos ali naquela tarde maravilhosa de ontem. Então, quero cumprimentar a todos os organizadores desta feira bíblica que aconteceu ontem lá na paróquia São José Operário, e em forma especial cumprimentar o nosso bispo diocesano por mais esse evento. E por último, senhor presidente, eu quero também agradecer primeiramente a Deus, né, mas de forma especial à comunidade de São Vicente de Paulo. Ontem encerrou os festejos daquela comunidade ali, São Vicente de Paulo, que é o padroeiro do pobre, aquele que sempre lutou em favor do pobre. Ali estive presente
nesses dois últimos finais de semana, sempre ali com aquela comunidade. Quero cumprimentar o Padre William, aos festeiros, de toda aquela comunidade ali, pela linda festa que fizeram, simples, humilde, mas uma festa onde a harmonia e Deus esteve presente naquele ambiente, alegrando aqueles festejos. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu gostaria de convidar todos os nobres vereadores aqui presentes, presidente Leandro, todos, para estar presente conosco amanhã numa sessão solene que vai acontecer aqui no plenário, às 19 horas. Será a entrega de moção de aplauso para o CONAMA. E nós vamos, nessa oportunidade, homenagear também, viu, vereador Domingos? Presidente de bairros por antiguidade, presidente de bairros também que prestam serviços relevantes na nossa cidade. A gente vai estar dando um certificado de honra ao mérito por esse serviço prestado aí ao longo de todo o tempo aí na cidade de Anápolis. Eu convido toda a comunidade também anapolina que queira estar prestigiando e homenageando essas nobres pessoas aqui conosco amanhã nessa sessão plenária. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda voltando à novena lá de Interlândia, São Sebastião, quero agradecer lá um grupo de jovens que abrilhantou também a nossa festa lá. Pensa nos jovens, né? E jovem é outro papo. Eles realmente abrilhantaram bastante a nossa festa lá. O nome é do grupo de jovens, chama Medical, Médico do Corpo e da Alma. Eles são um pouco a metade de Goiânia e a metade de Brasília, que ficaram até o final lá com a gente, abrilhantando, cantando, se divertindo. Eu tenho certeza que eles vão levar para onde eles vieram uma lembrança, uma recordação muito grande daquele momento festivo que compartilhou junto com a gente, junto com todos, com o Padre Bruno e todas aquelas pessoas que esteve ali junto com a gente no sábado, naquele momento maravilhoso, naquele momento festivo. Então, assim, eu agradeço novamente a todos que empenhou carinhosamente nos ajudando. As pessoas que contribuíram, as pessoas que levaram as prendas, as pessoas que compartilhou, comprando, rematando algumas prendas, eu tenho certeza que Deus vai dar o dobro a vocês, a quem trabalhou, dentro da cozinha, fora. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e pode sempre estar contando comigo para o que deve principalmente na área religiosa, de qualquer comunidade, em especial a Igreja São Sebastião de Interlândia. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero comunicar a todos os nobres pares e também os nossos ouvintes, hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, nós, de autoria do vereador Lélio Alvarenga e nossa, Telly Júnior, vamos estar fazendo uma sessão solene em homenagem ao Dia do Musicoterapeuta. É uma classe unida, eles estão muito felizes de poder estarem aqui presentes hoje. E às 19 horas nós estaremos aqui para receber todos eles, familiares, convidados e os nobres edis que também quiserem participar e prestigiar essa classe. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui, aproveitando pelas comunicações, reforçar o convite a todos os moradores da região do Polo Centro, Calistolândia, Parque São João, Bairro São João e Itatiaia, porque essa obra da arena não favorece somente aos moradores do Polo Centro. Vai abranger toda aquela região. Entendeu? Então, onde tem um campo de futebol, geralmente tem um torneio, onde se engloba muitos moradores. Você entendeu? Então eu queria convidar a todos que hoje às 19 horas, na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, lá na rua Antonieta Martins, que fica próximo a onde será construído fica de frente aonde será construído a arena. E também não poderia deixar de dar os parabéns à nossa amiga Thaís pelo seu aniversário, viu, Thaís? Que Deus te dê muita felicidade, muita saúde e muita paz para nós todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente eu queria desejar aqui os parabéns à nossa vereadora Thaís, que é aniversariante hoje. Thaís, parabéns para você, que Deus te abençoe muito, continue protegendo os animais, que é muito importante para todos nós. E também comunicar que no último final de semana nós inauguramos no sábado a Praça Americana do Brasil, a famosa Praça do Avião, onde foi feito diversos reparos lá, e queria agradecer também ao prefeito Roberto Naves por essa grande praça lá, que foi praticamente toda revitalizada, importantíssima. Nós tivemos diversos vereadores, João Feitosa, Dominguinhos, né, e outros vereadores que estiveram presentes lá. O Lélio também esteve presente, Paulo de Lima e Japão. Só o nosso presidente, por força maior, não esteve presente, mas com certeza a maioria estiver lá presente. Parabéns ao ex-vereador Jacques Charles, né, licenciado, pelo grande trabalho que ele fez lá naquela praça. Ficou lindíssima, eu achei maravilhoso, principalmente o caçamento lá, que ficou 10. Então, queria agradecer mais uma vez, não só o prefeito, mas também o Jackson lá por ter feito esse serviço, e todos os funcionários também do meio ambiente, né, que fez esse trabalho bem rápido, né, praticamente não trouxe transtorno nenhum. Então, o avião ainda ficou mais bonito ainda com a revitalização da praça. Então, a gente fica de parabéns aí. Thaís, mais uma vez, que Deus te abençoe, né, que o grande arquiteto do universo te dê muita força para continuar essa luta sua aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero fazer três comunicados. Primeiro, agradecer a Deus pela vida da nossa colega aqui nesta casa, a vereadora Thaís Souza. Que Deus te abençoe, Thaís. Muita saúde, graça. A sua batalha é a nossa batalha. Mas eu admiro o seu trabalho. E se você não sabe, não é só o domingo, não. Também sou seu fã, viu? Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia. Eu não sei onde é que você vai fazer o churrasco, nos convido que eu quero ir. E a outro comunicado, senhor presidente, eu quero comunicar a todos que estão me passando aqui, perguntando que dia que vai ser a audiência na questão da Saniago. Amanhã nós traremos a esta casa a data para passarmos aos ouvintes, e nós queremos crer que teremos uma audiência bem profícua para a questão do saneamento e da falta de água aqui no nosso município. Até quero crer que ainda hoje nós possamos ir com o nosso colega, o vereador João Feitosa, lá na questão aonde está sendo jogado o esgoto, né? Nós estamos juntos nessa batalha, ele sabe disso, e eu quero crer que as coisas serão solucionadas. E até eu creio o seguinte, que em todo sentido que nós pensamos, a solução será dada sim, porque água nós temos. É criar um reservatório e mudar esses canos, porque se às vezes o nosso coração entope, por que não vem mudando esses canos há muito tempo? Essa resposta o povo não quer, o povo quer água em casa e na sua torneira. E eu quero também, senhor presidente, pelas comunicações, agradecer a Deus pelo 43º Congresso da CEBID, que teve ali em nossa igreja. Mais de 2.000 mulheres inscritas. Foi um congresso abençoado, sexta, sábado e domingo. Muito bom o congresso, 43 anos de congresso aqui na nossa cidade de Anápolis. Parabéns ao pastor Bertier, à pastora Elilde e a todos que fazem o trabalho na questão das mulheres aqui em nosso campo de trabalho na cidade de Anápolis. Foi muito bom, parabéns. Todo o seminário foi uma benção. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe o senhor também.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, primeiro, agradecer a Deus, assim, pela permissão daquela belíssima festa ali, na capela Nossa Senhora Rosa Mística, ali no bairro Ana Carolina. Nós tivemos a oportunidade de estar ontem lá no encerramento, uma belíssima festa. E assim, parabenizar e agradecer o padre Paulo Marcelo pela sua dedicação ali em prol daquela novena. Da mesma forma, agradecer o casal de festeiro que foi o Carlos e a Neuzinha, que empenharam ali, que dedicou o seu tempo e sem dúvida conseguiram fazer ali, realizar ali aquela novena e encerrando ontem, foi uma belíssima festa. Então fica aí o nosso abraço a todos, parabenizar toda a comunidade que esteve participando e que fez aquele
aquela belíssima festa ali, durante os 9 dias ali, que aconteceu a novena ali na capela. Então fica aí o nosso parabéns aí, e deixa aí um abraço a todos que participou ali, principalmente ontem naquele final de novena ali. Fica o nosso abraço.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Em comunicação aqui, cumprimentar o meu amigo que está sentado ali, Disseu, da União Tintas, que também é presidente do PDT Anapolino. Cumprimento não só do vereador Domingo, como de todos os vereadores, você, parceiro. Dizer que, falar ao vereador Paulo de Lima, que eu conversei em off com a vereadora Thaís, hoje ela aceita os parabéns, mas que amanhã ela recebe todos os presentes que ela realmente merece, viu, vereadores? Presidente, dizer ao Valdete e ao Jean que coisa, hoje não vamos ter mais os dois lançamentos das arenas, né? Espero que o ex-deputado Jovair possa estar aí, para que a população anapolina possa ali reconhecer realmente aquela pessoa que fez as emendas e trabalhou para que essas emendas pudessem chegar e os campos chegar, junto com o prefeito Roberto, que fez esse trabalho aí buscando essas emendas. E eu costumo dizer que o deputado Jovair, ele, com a não reeleição dele, a cidade de Anápolis, o estado de Goiás, perdeu muito, porque era uma pessoa que tinha e tem trânsito livre com todos os ministérios, conhece os caminhos a ser percorrido para trazer recurso, não só para a cidade de Anápolis, como também para o estado de Goiás. Eu espero que futuramente ele possa aí voltar a pleitear uma reeleição e com essa reeleição ele possa conseguir a voltar a um lugar onde que realmente um deputado que faz o trabalho, faz a diferença, e a população vai saber reconhecer isso aí, porque ele realmente tem feito um trabalho extraordinário, não só na cidade de Anápolis, como no estado de Goiás. Prova disso, quase 3 anos sem o seu mandato, e até hoje está chegando emenda para a cidade de Anápolis. Então, meu reconhecimento, os meus parabéns a esse deputado atuante aí pelo estado de Goiás e principalmente pela cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, João Feitosa.
Senhor presidente, muito obrigado. É rapidinho. Eu não poderia deixar de estar passando por Vossa Excelência também, como está aqui, o Diego, do JK, que esteve com Vossa Excelência lá na festa do Padre Luiz. Ele está nos ouvindo e está reclamando aqui. Manda um abraço para mim. O Diego é uma figura de pessoa que esteve do lado de Vossa Excelência lá. Um forte abraço, Diego, para você. Aí transmita a todos os moradores do Bairro JK. Muito obrigado, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vamos dedicar essa sessão de hoje para o Dieguinho lá do Bairro JK, liderança do Bairro JK. Me mandou um requerimento para que a gente pudesse solicitar a Secretaria de Obras, a Diretoria de Iluminação, a troca de lâmpadas lá na região do JK, que estão com as lâmpadas queimadas. E o Dieguinho, além de liderança do JK, é seguidor do Padre Luiz. Onde o Padre Luiz está, ele está lá participando das barraquinhas, lá correndo, lá fazendo o leilão, ajudando e contribuindo muito para as comunidades onde é feita as barraquinhas, as quermesses. Né? Um abraço também ao Padre Luiz Lemos. Né? Eu, da minha parte na comunicação, também quero ressaltar o que o vereador Domingos Paulo falou, né? Nós iremos realmente sentir muita falta do mandato do deputado federal Jovair Arantes, né? Sempre que pudéssemos ir a Brasília, ele nos recebia muito bem, colocava a gente junto com o senador, junto com os demais deputados, para trazer emendas para a nossa querida Anápolis. E hoje nós estamos colhendo, né, frutos de emendas dele, essas arenas que estão sendo direcionadas aí a alguns bairros, por exemplo, lá no Paulo Centro, com o Valdete Fernandes. Tive a oportunidade, junto com o vereador Deusmar Japão, de colocar na Lapa, né, o Jean, Aldeias dos Sonhos. Nós tivemos também o Luzimar no Calistópolis, né, o Teles lá no Itamaraty, o Américo também no Adriana Parque, no Setor Sul também, eu acho que solicitou lá o Pedro Mariano, se eu não me engano, o Jacques, enfim. Né, são melhorias para a comunidade dessa região. O vereador Ederson está pleiteando um também. Eu quero agradecer a imprensa aqui presente, Lucivar Machado, amigo, né, radialista, jornalista, âncora, às vezes, da Rádio Manchester.
agradecer ao Richelso, através da Rádio Imprensa, também esteve aqui. Cumprimentar o Dirceu, presidente do PDT, Anapolino, seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. E desejar uma ótima semana a todos, né? Que Deus dê muita saúde, muito trabalho a toda a nossa comunidade anapolina. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 17 de setembro, em horário regimental.